É, água com gás, aleluia. As crianças gostam de participar, amém? Irmãos, hoje o dia foi muito bom. Eu comecei hoje, acordei na verdade com um pesadelo, mas aí eu falei assim, quer saber, pesadelo, vai catar coquinho que você é do inferno, e eu fui buscar Deus, e hoje eu estava na minha sala, lá em casa, e a minha sala sempre foi o lugar que eu orei, nunca fui para o quarto, né? Eu orava lá na sala, e eu estava olhando para os móveis da sala, são os mesmos, não troquei até hoje, e aqueles móveis me viram, foram testemunhas dos meus relacionamentos com Deus. Aí, desculpa, se o seu pastor é meio maluco, eu virei para os móveis e falei, vocês são testemunhas. Sabe, a Bíblia diz que até as pedras vão adorar a Deus, quanto mais os seus móveis de casa. Mas você pode convidar os seus móveis a orar junto com você. Fala assim, cadeira, tu vai orar junto comigo. Amém? Porque é muito bom estar na presença de Deus, não tem preço. E hoje eu estava louvando, adorando o Senhor, depois eu fui para o quarto, né, e agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha me dado, por tudo aquilo que Deus já tem feito na minha vida. E eu quero agradecer você que tem orado por mim, continue orando, né? Sempre ore pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos seus irmãos da sua célula, amém? Aleluia, quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja, sou meio doidinho, mas eu te amo, seja bem-vindo, amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra que tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo, amém? Por isso eu quero pedir que você feche seus olhos, quero fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, por revelação. Revelação da tua palavra, que ela é como espada de dois gumes, mais cortante, que separa a nossa alma do nosso espírito e traz revelação, revelação do que tu desejas para nós. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo a tua vontade, a tua vida, a tua unção. E que cada um aqui, Deus, receba da tua porção, Senhor, para que eles saiam daqui, Deus, sabendo, Deus, o que praticar, o que fazer, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Ah, amém. Irmãos, estão comigo. Sabe, irmãos, como vocês podem perceber, né, nós estamos numa linha de contar de homens de Deus que passaram situações difíceis. E como eles responderam nessas situações. E um desses homens, o nome dele é Jeremias, fala assim, repita comigo, Jeremias. Jeremias. E Jeremias, ele é considerado o profeta chorão, fala assim, profeta chorão. Porque ele sempre estava em lágrimas, ele se condoía com o que acontecia, a falta de resposta do povo. E Jeremias, naquele tempo, o povo não estava sendo fiel a Deus. E Deus deu uma palavra para Jeremias que viria um tempo de cativeiro. Fala assim, tempo de cativeiro. E o que é um cativeiro? Cativeiro é como se você fosse... Muito bem, escravo. Mas é como se você fosse uma galinha que fica presa num local. Você é alimentado, você pode viver a sua vida, mas você está preso num lugar. E foi exatamente isso que Jeremias... Deus falou para Jeremias, e Jeremias entregou para o povo, só que muitos não aceitaram. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, é uma situação onde o diabo quer impor um cativeiro a você. Hoje eu estava falando com uma senhora, e ela já tomou a vacina, já está tudo bem, mas ela ainda não quer vir, ela não quer viver. E eu falei para ela, Deus deu a vida para a senhora, e a senhora precisa escolher viver a vida que Deus tem para a senhora, ou a vida que o diabo tem para a senhora. A vida que o diabo tem para mim e para você, é ficarmos presos, é não vivermos a vida que Deus tem. Só que Deus tinha dado essa palavra, que seriam somente um tempo, seria somente 70 anos de cativeiro. Quantos estão me acompanhando? E Deus falou que o povo tinha que ir, porque foi o que Deus estabeleceu. Ou seja, a vontade de Deus para o povo, lá naquela época que Jeremias estava lá, é que era melhor ir para o cativeiro. Os irmãos estão me acompanhando? Então, aqui, em Jeremias, no capítulo 42, versículo 9, eu não vou ler para você, que eu não vou ter tempo para isso, mas Deus deu uma palavra para o povo não ir para o Egito. Não era para o povo também ficar lá em Jerusalém, era ir para Babilônia, fala assim, Babilônia. Então era para o povo ir ficar lá com Nabucodonosor, porque Deus tinha estabelecido, ou seja, a vontade de Deus, porque o povo não estava respondendo, era que o povo fosse cativo. Aleluia, que nós não passamos por isso, amém? Então, toda vez que Deus dá uma... Mas o ponto central aqui que eu quero passar para vocês é o seguinte: Deus tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Muito bem. E essa vontade que é boa, perfeita e agradável, muitas vezes aos nossos olhos não é boa, mas é a vontade de Deus. Então, dependendo como você enxergar Deus, você vai responder, você vai se submeter a essa vontade ou não. Se você se enxergar um filho que ama o pai, você vai responder a palavra. Quantos estão me entendendo? Então, numa situação difícil, nós temos que, em qualquer situação, nós temos que saber qual é a vontade de Deus, ainda mais quando nós estamos passando tempos difíceis. E o diabo quer parar a igreja. Você já ouve pastores falando que não é necessário ir para a igreja, para o prédio da igreja. Como não? Como é que nós vamos fazer uma igreja que você fala online? É via Zoom. Zoom Church, Google Meet Church, Jitsi Church, Microsoft Teams Church, todos os aplicativos que eu conheço para você, WhatsApp Church, YouTube Church, Instagram Church. É isso? Não. Igreja é onde dois ou mais estiverem reunidos. E toda vez que tem a palavra de Deus, sempre vão haver aquelas pessoas que elas vão rejeitar a palavra de Deus, vão rejeitar a vontade de Deus. Uns vão simplesmente chegar e falar assim: eu não concordo, não quero saber e eu vou fazer a minha vontade. Foi um povo que fez isso lá com Jeremias, eu vou contar para vocês depois. Tem um segundo tipo de pessoas, que são aqueles que, por conta do medo, por conta da situação, eles simplesmente não seguem também a palavra. Não é porque eles rejeitaram Deus, é porque eles simplesmente têm medo. O medo tomou tanta conta deles que eles ficaram o quê? Paralisados. Fala assim, paralisados. Muito bem. E tem o terceiro grupo, que esse terceiro grupo ouviu a palavra de Deus, tomou posse da palavra de Deus e falou assim: eu vou fazer aquilo que Deus falou para eu fazer, ainda que aos meus olhos naturais não seja aquilo que eu ache que seja melhor, mas eu vou fazer assim mesmo. Os irmãos estão me acompanhando? Em toda situação. Então você pega a palavra de Deus diz para você ir lá e perdoar alguém. Tem pessoas que simplesmente não concordam com isso, elas não concordam em perdoar alguém, elas vão contra isso, elas acham que isso é um absurdo. Perdoar alguém, como isso? Jesus estava lá na cruz, quando morreu, e mesmo assim estava lá, na hora que ele estava crucificado, pregado naquela cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, o tempo todo que ele estava aqui na terra, ele falava o quê? Perdoa, perdoa. E tem gente que simplesmente fala assim: eu não vou perdoar, não quero saber. Essa está nesse grupo aqui, que ela rejeita a palavra de Deus, ela não concorda com a palavra de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Então tem outro grupo, que por conta do medo, deixou o medo se estabelecer, agora ele tem medo de viver. Ele tem medo de sair na rua, ele tem medo de fazer as coisas, porque o medo entrou dentro dele. O diabo conseguiu jogar um medo dentro dele. Ele se alimentou desse medo, e agora ele anda assim, ó. Deixa eu te falar como isso é simples. Eu falei para vocês que eu tive um pesadelo. Qual que foi o pesadelo hoje? Que a minha casa estava, mas não era a minha casa que eu estava morando, uma outra casa, não sei que casa que era, mas era minha, e estava saindo o ladrão, eu vi o ladrão saindo. Aí eu fui orar, eu estava na sala, mas depois eu falei, não vou fazer barulho, eu vou lá para o quarto. Aí eu fui lá para o quarto, e na hora que eu estava no quarto, antes de começar a louvar, que eu estava começando a louvar, começou a vir pensamentos do quê? Peraí, você vai louvar aqui no quarto? Mas... e se o ladrão entrar lá na sala, se você estiver na sala, você vai ouvir. Quantos estão me entendendo? Satanás queria colocar um medo em mim. Aí nessa hora, você escolhe, ou eu ouço o que Deus tem para mim, ou eu confio em Deus, ou eu confio no que o capeta está falando. Aí eu falei assim, eu vou louvar aqui, porque quem cuida dessa casa não sou eu, é Deus. E eu falei, eu vou louvar aqui. E eu estava lá, meu irmão, fui para o terceiro céu, quinto, quarto, voltei, Marte, Plutão. Porque o diabo está querendo sempre te tirar da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, quando estão me acompanhando. Sempre. Sempre vai querer colocar um medo para você se afastar das pessoas. Desconectar do corpo. E quanto mais desconectado do corpo, menos você recebe do corpo, menos você recebe de Jesus. É como um dedo que é cortado, que não recebe mais do sangue, o sangue não é mais bombado, o dedo fica, mas todo o corpo continua sendo o quê? Irrigado pelo sangue, irrigado pela vida. Quantos estão me acompanhando? Quando a pessoa está desconectada, ela não está junto. E o corpo é isso. Então nós somos o quê? Corpo de Cristo. Quando você entende o corpo, você sabe da necessidade que você tem de estar junto com os irmãos, de estar se relacionando com os irmãos. Mas o diabo quer colocar um medo, e muitos por conta do medo vão se afastando. Não ouve o que Deus tem para falar, não segue exatamente aquilo, não porque sejam rebeldes. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Não porque esse povo aqui, tem alguns que querem fazer troca com Deus, ele simplesmente fala assim, não, eu vou aonde me dá, não, aqui eu falo assim, ó, eu quero fazer aqui, eu quero me dar bem, se eu não me der bem aqui, eu vou para outro lugar e assim por diante. Mas esse povo aqui está com medo, eles estão com tanto medo que eles não obedecem, eles têm medo de seguir a Deus, ou seja, eles acham que Deus não pode livrá-los. E tem o terceiro grupo, que grupo que é esse? Que é o grupo que obedece a Deus e sabe que Deus está com ele, que Deus não tem, não, é, não, Deus está cuidando dele, que a vida dele, ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. Toda vez que você sentir ansiedade, saiba, isso é um sintoma de que você ainda não confia em Deus plenamente, que você não entendeu ainda o amor de Deus por completo. Porque quando você entende o amor de Deus por completo, você fica tranquilo, fala assim, a minha vida, a vida da minha família, o meu trabalho, o meu emprego, tudo está nas mãos de Deus. Não é por causa disso que você não vai trabalhar, não é por causa disso que você não vai se esforçar, crescer mais, aprender mais, não é por causa disso, mas você sabe que a sua vida, tudo, está nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero ler um texto com você do que aquele povo que estava lá. Jeremias capítulo 44, abre a sua Bíblia. Jeremias 44, versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Falaram assim: não vamos obedecer. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus. Essa rainha dos céus era uma divindade que tinha na Babilônia. E eles estavam adorando, em vez de adorar a Deus, eles estavam adorando essa divindade. E lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Ou seja, aquele povo que não estava obedecendo, que Deus falou para não ir para o Egito, que iam perecer, que a espada ia comer eles, esse povo, as mulheres adoravam a rainha dos céus, adoravam outro Deus, e estavam reclamando porque quando elas pararam de adorar a Deus, adorar a Mamon, eles começou a vir problemas para eles. Que é o que acontece quando as pessoas não têm uma experiência com Deus, elas não nasceram de novo, elas ficam olhando, peraí, o que eu posso, não, peraí, depois que eu vim para Jesus, quando começou a acontecer isso, não, era melhor quando eu estava lá na macumba, era melhor quando eu estava lá. Deixa eu te falar, depois de convertido, eu passei 2 anos empregado, 2 anos empregado, você sabe o que é 2 anos empregado? Eu sei. Você sabe o que é 2 senhoras? Não só 2 anos, passou um tempo, depois eu fiquei desempregado um outro tempo. Você sabe o que é tudo isso eu passei? Sabe o que é 2 senhoras, você já convertido, 2 senhoras te bancarem? Você, barbudo, homem fica indignado, fica ou não fica? Mas eu passei por isso. Então, na verdade, quando você... Essas pessoas, na verdade, elas estavam querendo fazer uma troca. Elas estavam olhando para Deus o seguinte: ó, se Deus não me der, outro vai me dar. Eu quero as minhas coisas. Como tem muitas pessoas que também, elas vão assim, eu falo assim, ó, elas vão seguindo, como Ló. Ló, Deus falou assim, ó, Abraão falou: olha para onde você quiser, você vai. Ló olhou as campinas. Só que aquelas campinas que ele escolheu davam para uma cidade, e essa cidade levou a vida de Jó para baixo, que era Sodoma e Gomorra, as 2 cidades, que era onde ele morava, porque ele só estava olhando no natural. Toda vez que você escolhe algo no natural, você vai comer, colher do natural. Quantos estão me acompanhando? Por isso que nós somos seres espirituais, nós temos que escolher o espiritual. Nós temos que saber, não é a minha vontade, não é a vontade da minha família, é a vontade do meu Deus. O que que meu Deus quer? Eu vou te falar uma coisa de coração. O que eu mais vejo na minha vida são homens de Deus enfiando o pé na jaca, mulheres de Deus fazendo escolhas naturais, infelizmente. Pessoas tomando decisões, e essas decisões vão impactar na vida da família, impactar na vida dos filhos. Eu vejo famílias, eu já vi, eu sou testemunha, de pais que escolheram não estar mais na igreja, porque houve uma discussão, porque houve algum problema, agora eu não vou mais para a igreja. E aí não levaram mais os filhos para a igreja, os filhos não viam mais eles adorando, os filhos não viam mais eles experimentando de Deus. Aí sabe o que acontece hoje? Os filhos crescidos, nenhum deles quer saber de Deus. E ainda eu vejo os filhos desonrando o pai. No Velho Testamento, quando um filho desonrava o pai, ele era apedrejado. Era a lei. Filhos não desonram pais, filhos honram pais. Mas por conta de decisões, quantos estão me entendendo? Decisões naturais. Esse povo aqui fala de pessoas que andam no natural. que estão sempre olhando e não estão olhando qual a vontade de Deus, estão sempre olhando as suas vontades, estão sempre olhando o natural, escolhendo o que é melhor, não o que Deus quer para ela, e sim o que ela quer. Eu não quero saber o que Deus quer, eu não vou obedecer o que Deus quer, eu quero saber o que eu quero. E se o que eu quero for isso, e a palavra de Deus diz o contrário, não quero saber, eu vou fazer o que eu quero. Quantos estão me acompanhando? E essas pessoas, a palavra de Deus diz, depois você vai lá, entra lá, leia lá, capítulo 42 de Jeremias, a partir, você vai ver o que Deus fala, para não ir para o Egito. Quando a gente fala não ir para o Egito, é não ir para o natural, é não tomar as mesmas decisões que o mundo toma, porque você faz parte de outro DNA, você faz parte de outra família. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Então, pode perceber, porque você agora, você está num outro patamar, você está num outro nível. E aí nós temos aqueles que ficaram lá em Jerusalém. Deus tinha falado para eles irem para o cativeiro, mas eles tinham medo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 39, versículo 8. Estou procurando ser bem breve. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Agora abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias falando desse povo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, lembra? Cidadela de Suzã, Esther, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Isso aconteceu com aquele povo que não seguiu, não ouviu a vontade de Deus, ficou, mas não ficou porque eram rebeldes, ficou porque simplesmente ficaram com medo. Na verdade, esse medo te leva a você não ter fé. Fala assim: não ter fé. Acho que todo culto fala isso para você. Deus não é movido por dó. Você já viu aquelas pessoas que ficam assim: ó vida, ó céus, para ver se Deus se comove? Fala assim para o seu irmão, olha para ele do lado. Ele não se comove, fala assim: não se comove. O que mexe com Deus, o que toca no coração de Deus não é dó. O que toca no coração de Deus é fé. É a fé que você tem nele. Aquele povo que estava lá no deserto, eles não entraram na terra prometida porque eles não tiveram fé em Deus. Como Deus via que eles não tinham fé, e Deus já tinha mostrado para eles o poder de Deus, e mesmo assim eles não creram, ele falou assim: não posso entrar com eles aqui, porque aqui eles vão ter que lutar com gigantes, e se eles não tiverem fé em mim, se eles andarem com medo, que era o que acontecia, eles estavam com medo dos gigantes que tinham na terra, eles não vão poder conquistar nada. Então eu vou ter que mudar a mente deles, vou ter que transformar a vida desse povo. E todo aquele povo que não era Josué e Caleb, todos eles morreram. Os filhos dele, aí Deus pôde fazer com os filhos dele, que foi uma outra mentalidade. Não era mentalidade de escravo, era mentalidade de rei, de filho que se submete. Sabe por quê? Todo dia de manhã eles tinham que ir lá e pegar o quê? O maná. Fala assim: o maná. O maná era pego de manhã, era colhido de manhã, Então vinha madrugada, chegava o maná, eles chegavam de manhã. Isso traz o que para nós? Que nós temos que buscar o maná de Deus, nós temos que buscar as coisas de Deus, e de preferência que horário? De manhã, antes de começar qualquer coisa. Porque aí eu me alimento, e com esse alimento que eu tenho do Senhor, eu tenho forças para enfrentar todas as outras coisas. Quantos estão me acompanhando? Por isso que é a importância do meu e do seu devocional, de você ter um relacionamento com Deus. É o seu dependenciômetro. Quanto mais você tem relação com Deus, relacionamento com Deus, mais mostra o quanto você depende de Deus. Jesus, que era o Filho de Deus, tinha relacionamento com Deus, ele se relacionava com Deus, ele buscava a Deus, e por causa disso ele se alimentava de Deus, aí ele sabia qual era a vontade de Deus. E porque ele falava com Deus, Deus falava com ele, ele saía e Deus falava: ó, vai para tal lugar, é lá que eu quero que você faça o milagre, é lá que eu quero que estabeleça isso, vai lá e fala com a mulher samaritana, vai até aquele poço lá, Jesus. Quantos estão me entendendo? Jesus não foi lá e falou assim: ah, eu vou parar nesse poço aqui, vou ver se aparece alguém. Não, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus no deserto, no jejum. Foi o Espírito Santo que impeliu, que o levou. Por quê? Porque ele tinha o quê? Relacionamento. Jeremias era um homem de relacionamento, ele era profeta, ele falava com Deus. E ele falava, e as pessoas, tinham pessoas que acreditavam, e tinha pessoas que rejeitavam aquilo que ele falava, porque não queriam, não tinham coração de fazer a vontade de Deus. Outros tinham medo, falou assim: ó, vamos para o cativeiro. E Deus tinha falado que no cativeiro ia tomar conta. Se você ler o livro de Jeremias, tem uma ordem de Nabucodonosor para esse Nebuzaradã aqui, para atender a Jeremias. Jeremias ficou preso, o povo judeu prendeu Jeremias. O Nabucodonosor, o imperador, ela falou assim: ó, trata bem Jeremias, deu ordem, porque é o cuidado de Deus. Mesmo você estando passando uma dificuldade, mesmo nós estamos passando por um momento difícil, é o cuidado de Deus em cima da sua igreja, é Deus nos guardando, nos cuidando. Mas o quê? Porque estamos ouvindo a voz de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus. Os irmãos estão me entendendo? A igreja não pode parar, a igreja é imparável. Sabe, vamos supor hoje que eu marque para sábado, às 8 horas da noite, um culto de oração pelos enfermos. E eu chame todos os enfermos que estão com Covid, com câncer, com qualquer coisa. O que que você acha que vai acontecer aqui às 20 horas no sábado? Quantos carros de polícia vão estar lá fora? Quantos fiscais da prefeitura? E sabe o que é pior? Talvez seja até por alguém da igreja, achando um absurdo. Mas nós não temos que orar pelos enfermos? Nós não somos aqueles que não temos medo? É a praga que tem que ter medo de nós? No Velho Testamento, o sacerdote, ele não encostava em quem tinha lepra. Verdade ou não? Ele se afastava de quem tinha lepra. No Novo Testamento, Jesus ia onde tinha os leprosos, e ele impunha as mãos, e eles eram curados. Aliás, ele falava assim: ó, não precisa nem pôr as mãos, vai lá para Jerusalém, no caminho eles foram curados. Inverteu-se a coisa. No Velho Testamento tinha medo, no Novo Testamento diz: vai, se você tomar alguma coisa, não vai acontecer nada com você. Se você tomar uma picada de escorpião ou de cobra, nada vai poder te parar, você não vai morrer. Mas o mundo, tudo, quer o quê? Falar? Não, é um absurdo isso. Absurdo é nós não estarmos orando agora, não estamos impondo as mãos. Eu estou com encargo, toda vez que tem uma pessoa que está com enfermidade. Aliás, Luz Maria, falta, eu quero orar por você no final, que eu não orei na semana passada. Todas as pessoas estão enfermas na igreja, eu quero, falou: vem aqui que eu quero orar por você, porque eu creio na cura, eu estou pedindo isso para que haja cura, e eu declaro a cura, porque essa é a vontade de Deus. Agora, se você olhar e ficar ouvindo o que estão falando, ah não, então já não pode, peraí, o que vão pensar de mim? Poxa, como eu te disse, querido, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu estou preocupado com o que Deus vai pensar de mim. É o que Deus acha que me importa. Não é o que o mundo acha, não é o que as pessoas acham, não é o que talvez vão achar de mim ou deixar de achar. Eu quero saber o que Deus acha, o que Deus espera de mim, espera de você. Como estou me acompanhando? Você percebe essa questão? De colocar medo? De falar, não, veja bem, não sei o quê. Sabe o que é engraçado? Aqui nós estamos num espaço com ar-condicionado, separado, com pessoas vendo a sua temperatura, colocando. Mas quando vai num avião ou num ônibus, é todo mundo um do lado do outro. Porque, ó, grana. E lá não pega. Lá não pega. Só nos outros lugares pega. Quantos estão me acompanhando? Então, irmãos, deixa eu te falar. O diabo quer te colocar medo, como fez com esses daqui. Sabe para quê? Para que você se torne pobre, miserável. Porque o medo não vai gerar fé em você. E quando você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Tem um grupo de operações especiais lá da Inglaterra, se chama SAS, e eles têm um lema, os ousados vencem, alguma coisa assim, o lema deles, no brasão deles. Deixa eu te falar, Deus só honra quem tem fé nele. Hoje o pessoal estava me ligando, estava falando, pastor, e aí, está sentindo mais velho? Eu falei, olha, no natural, em tese sim, mas no espiritual não. Eu quero ter filho com a minha esposa, e eu estava meditando, eu falei, nossa, daqui a pouco eu estou com 60, 70, como é que vai estar o meu corpo? Cuidando de criança, segurando, colocando no colo, cavalinho. Aí eu falei assim, não, eu vou ter a mesma unção que tinha Josué e Caleb. Quando eles entraram na terra prometida, eles tinham 80 anos, mas a saúde deles era igual de 40, a disposição para lutar, a disposição para conquistar era a mesma, porque foi Deus que fez. Aí eu falei assim, é isso que eu quero para mim, e eu vou ter, em nome de Jesus, vou estar com 80 anos inteiro, parecendo um touro, em nome de Jesus. Começa de hoje, preparação Josué e Caleb. É espiritual, não é natural, hein, irmão? Senão você vai pensar, o touro, você pensa que eu vou engordar, já chega que eu emagreci, aleluia, glória a Deus, amém, abençoa minha esposa fica na cola, irmãos, glória a Deus pela vida dela. Som. Sabe, irmãos, então eu quero te falar que toda vez que você anda debaixo da vontade de Deus, e você dá a resposta que Deus quer que você dê, ainda que aos seus olhos naturais não seja a melhor resposta, mas você sabe que aquilo que é a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus vai se manifestar. E eu quero ler com você o texto do grupo dos que seguiram a palavra de Deus e enfrentaram a tribulação. Jeremias capítulo 29, versículo 1. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, versículo 1. Quero chamar aqui a equipe de louvor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais aí na Babilônia, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Haviam profetas que estavam falando o contrário de Jeremias. Mas sabe o que o profeta estava falando? Vocês vão para a Babilônia, vai ter um cativeiro lá, só que eu quero que vocês vivam a sua vida, que vocês não vivam com medo, que vocês vivam a sua vida normalmente, que vocês tenham fé em mim, porque eu é quem, sou quem guardo a vida de vocês, eu que protejo a vida de vocês, a sua vida está nas minhas mãos, independente de eu ter mandado castigo, isso aí foi lá no Velho Testamento, eu cuido de vocês, eu guardo a sua vida, eu te protejo. Foi isso que Jeremias disse. Mas teve aquele povo que quis ir para o Egito, teve o povo que ficou lá em Jerusalém, passando fome e necessidade, mas teve um povo que foi para o cativeiro. Sabe que povo era esse? Vocês já viram de falar no tal de Daniel, uma tal de Esther? Já ouviram falar desse povo assim? Ezequiel. Um povo assim, que desconhecido, que ninguém ouve falar. Não. Foram muito usados por Deus. Porque Deus disse: apesar de vocês estarem lá, eu estou com vocês. Deus fala para você hoje, apesar de você estar nesse mundo caído, todo destroçado e destruído, eu estou com vocês, eu guardo a sua vida, eu te protejo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Amém? Essa é a palavra para você. Deus deseja que você ande debaixo da graça dele, debaixo da fé dele. Sabe, é por isso que você tem que buscar o Senhor, para você experimentar de Deus, para você estar junto dele, para você ouvir dele. Isso é, mostra a sua dependência. Fala, não, eu preciso ouvir de Deus, porque senão eu vou ser uma pessoa que anda no natural. Aí eu vou começar a ter medo, ou senão eu vou começar a rejeitar, a não concordar com o que Deus diz, que é pior ainda, a trocar os valores, a não valorizar o que é de Deus, a ter dúvida do que Deus tem para mim. Lembre-se, dúvida é a ausência de fé. Mas teve um povo que foi, e foi para lá, e a palavra de Deus disse, quando aquela terra não valia nada, falou para Jeremias, vai lá e compra terra, porque essa terra vai valer muito mais tarde. Investe aonde eu falo para investir. Você me acompanha? Você sabe onde você tem que investir? Investir no reino de Deus. Investir nas vidas. Investir nas pessoas. Investir, sabe, naquilo que vai produzir vida. E vida em abundância. E quando você entende isso, você vai fazer história em cada lugar que você for. Porque você não está vivendo na dependência, na sua dependência. Você está vivendo na dependência do Senhor. Sabe, existem crentes, só baixa um pouquinho, só baixa um pouquinho. Existem crentes que estão vivendo no natural. Eles estão seguindo, eles vão lá. Não tem problema de você assistir um programa, de você ver notícia, não tem problema. O problema é você seguir o que o especialista fala e não seguir o que Deus fala. É você dar mais voz para o que o especialista, porque os cientistas, Porque ciências falam do que você dá valor para o que Deus fala, do que para homens de Deus falam, do que para a palavra de Deus fala. Quantos estão me acompanhando? Aí você começa a duvidar da palavra de Deus, duvidar do amor de Deus por você. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, hoje, irmão, eu quero que você saia daqui com uma certeza, que a coisa mais importante da sua vida é você seguir aquilo que Deus fala para você fazer. Se você sair daqui com essa certeza, eu me considero com a missão cumprida nessa noite. Você sai daqui sabendo de uma coisa, que Deus tem o melhor para você. E sabe o que Deus diz? Deus fala algo que é maravilhoso. No versículo 10 ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar, ou seja, para Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, ou seja, estarão juntos, e de todos os lugares para onde vos lancei, onde vos enviei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eis que tenho pensamentos bons a vosso respeito. Ou você crê nisso, ou vai tomar cerveja no boteco na esquina. Não tem meio termo. Porque essa palavra é para mim e para você. Que Deus tem bons pensamentos e Ele cuida de mim e de você. E hoje o Senhor quer trazer algo para você. Quer te desafiar em algo. A você confiar nele plenamente. A você chegar e falar assim, abrir a sua boca e declarar: a minha vida está nas mãos do meu Deus, o Deus que morreu na cruz por mim. E quando você faz isso, você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está lá no Salmo 37. Entrega o caminho, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele tem pensamentos tão bons que ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim e por você, para que você tenha vida, vida em abundância. Sabe, toda vez que você achar que aquilo é muito para você, comece a duvidar da sua fé, porque Deus tem muito mesmo para você. Deus quer que você sonhe, Deus quer que você comece pequeno, mas sonhe grande. Começa pequeno, mas sonha grande. Começou lá, uma portinha, mas pense no quarteirão inteiro, porque essa é a vontade de Deus, que você cresça, porque Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Não limite o que Deus tem para fazer na sua vida. Nunca. Isso é o que Satanás quer: te limitar, te prender, trazer medo. Ou que você rejeite a palavra de Deus, rejeite o que Deus tem para você. Não. Faça a vontade de Deus. Fala: Senhor, eu tenho fé em ti. Eu tenho fé em ti. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre mares. Porque o Senhor é quem vai adiante de mim. O Senhor é quem direita os caminhos tortuosos. O Senhor é quem quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. O Senhor é quem me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Porque o Senhor é meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de São Bernardo, que nos chama pelo nosso nome, Igreja Videira de São Bernardo. Declare isso todo dia. Está lá em Isaías 45, versículo 2. Todos os dias. Todos os dias. Porque o Senhor tem isso para você e para mim. Sempre o melhor. Amém, meus irmãos? Quero pedir que você pegue os elementos da ceia.
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
Você levante o seu pão pro alto. Sabe, a palavra do Senhor diz que toda vez que nós fazemos a ceia do Senhor, nós lembramos da sua morte. Lembramos que ele morreu na cruz por mim e por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você viva uma vida que vale a pena ser chamado de vida. Jesus morreu na cruz. Não foi para você viver com medo, não foi para você rejeitá-lo, foi para você adorá-lo, foi para você ter fé nele. Amém? Ele nos comprou naquela cruz. O Senhor comprou. Eu quero pedir que você feche seus olhos onde você está. E você imagine Jesus naquela cruz olhando para você. O que ele falaria para você? Ele te condenaria? Ou falaria para você ter uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser chamada de vida? Eu estou morrendo, filho, mas eu quero que você viva o melhor nessa terra. É isso que Jesus falaria para você. E eu quero declarar, eu quero abençoar esse elemento agora, porque esse elemento aqui representa o corpo do Cordeiro que morreu naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor deu o seu corpo naquela cruz. Seu corpo foi pregado, foi dilacerado naquela cruz. E naquela cruz, o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Toda enfermidade no nosso meio é ilegal, é proibida pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Agora pegue agora seu cálice, suco de uva. Levante ele. Ele representa o sangue. O sangue que foi vertido na cruz. E nós somos justificados. Justificados. Deus apagou os nossos pecados com o sangue dele naquela cruz. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E esse copo aqui representa esse sangue que foi vertido naquela cruz. Em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje, Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. As trevas não podem mais nos tocar, porque nós somos filhos e filhos amados de Deus. Agora, se você tem alguma necessidade, alguma enfermidade, declare agora onde você está. Essa enfermidade, erga-te e lança-te ao mar agora. Declare aonde você está. Declare agora toda que a miséria não tem mais poder sobre a sua vida. Que a pobreza não tem mais poder sobre a sua vida. Que a ausência de prosperidade não tem mais poder sobre a sua vida. Declare agora que toda enfermidade é caída por terra. Manda a enfermidade embora agora da sua vida agora. Você tem essa autoridade. Foi liberada lá na cruz.
Glória para sempre, amém.
Amém. Quero pedir que você, já com, sabe, isso tem que ficar muito claro para você. Você não pode ter dúvida de uma coisa: do amor de Deus sobre você. Sabe, a Bíblia diz que você pode ter todos os dons desse mundo, mas se você não tiver amor, não adianta nada. E esse amor foi vertido lá naquela cruz. Você precisa enxergar esse amor. Você precisa olhar para o quanto que Deus te amou naquela cruz. Todo dia você precisa lembrar desse amor e falar: Senhor, eu estou aqui por conta do seu amor. Eu estou aqui porque o Senhor morreu naquela cruz. E eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu vida, e vida em abundância. Hoje o Senhor me ama tanto que, porque eu te aceitei, hoje o Senhor se fez morada, morando dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de você, se você o aceitou como Senhor e Salvador. Mas eu quero dar oportunidade a alguém hoje. Se você nunca fez uma oração de entrega, de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você tem a oportunidade hoje de abrir a sua boca e invocar o nome do Senhor, e você será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo dia eu invoco o nome de Deus. Todo dia eu declaro: eu invoco o nome do meu Deus, que mora dentro de mim e me ama incondicionalmente. Amém? Então, invoca agora o nome de Deus e fala: Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu, obrigado. E toma o seu cálice, suco, e come o seu pão. Amém?
Espírito de Deus, nós te amamos, Espírito de Deus, nós te amamos. Amado Jesus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre.
Quero agradecer você ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pela homenagem. Obrigado pela você estar aqui com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, que é a coisa mais importante. O que eu quero pedir para você: nós estamos num tempo de pandemia e tem algumas regras que as autoridades nos impõem, senão nós vamos tomar multas. Então eu quero te pedir que você, assim que você terminar, de você tomar o seu, né, cumprimentar os seus irmãos aí com todos os cuidados, que você possa seguir indo tranquilo para casa, porque nós temos que fechar aqui até as 8 da noite, daqui a 10 minutos, amém? Então, de qualquer forma, quero agradecer aos irmãos, meu muito obrigado por vocês terem vindo. Ótima semana cheia da palavra de Deus. Aleluia!